É, quando meu pai conta, né, que ainda é vivo, tem 92 anos e chegou aqui em 51. E aqui era mata, era se chamava colônia, né? Na época era colônia. E as primeiras pessoas que chegaram aqui foram os holandeses, né? Foi os holandeses que chegaram aqui. E aqui tinha muitas coisas. Na época era mata fechada mesmo. Não tinha dono, não tinha nada. E as primeiras pessoas que chegaram aqui foram os holandeses. E foi chegando gente de fora e foram se apossando. E aqui tinha coisas boas. Na época tinha casas de engenho, né? Casas de engenho, como tem as primeiras casas que foi construída aqui. Na época, tudo era de fartura, era muita coisa boa. Aí quando meu pai chegou, tinha só a vilinha de casa. Uma vilinha dentro da mata passava um caminho. E naquele caminho, quando ele chegou aqui, tinha três casas, que eram as casas grandes que eram construídas para materiais de arroz. Tudo coisa assim, coisas de cana, não tinha cana. Nessa época só era coisas de arroz, feijão, mandioca. Só essas coisas assim. Aí pronto, é quando foi, passou muito tempo, ele ficou aqui. Como ele foi uma pessoa, né? Como dizer, histórica, que ele ficou, chegou aqui com 18, 19 anos. Ele passou 3 anos. Não, depois de 3 anos que ele estava aqui. Aí foi chegando gente, né, aqueles tomando conta, como fosse assim, o governo do estado. Aí foi passando pro estado e aquele povo foi saindo, se afastando, foram embora. Eles não sabem mais como explicar. Chegou gente, muita gente de fora, né, e foi tomado pelo estado. Aí o estado tomou conta. Pronto, até o estado tomar conta, aí eles começaram a construir casas para colônio, para as pessoas que vieram de fora e se ficaram, e aquelas pessoas começaram a fazer parte do estado. Aí fizeram a fila de casa, que era para aquela escola, aquelas pessoas chegaram, tem aquela. Aí as três casas grandes que foi construída, foi o colégio, né? A casa do diretor, já do estado, e o escritório e o almoxarifado. Aí pronto, aí passou a tomar. Aí essas pessoas começaram a plantar. Tudo tinha do bom e do melhor. Meu pai, naquela época, as coisas eram difíceis. Difícil, como? A escola. Mas só que a escola era muito boa. A educação era outra educação. Não é essa de agora. Sim, aí sim, é como eu quero falar, né? Aí sim, ó, tudo era de fartura, a gente, né? Era aquelas coisas pobres, assim, as pobrezinhas, pessoas tudo pobre, humilde, mas vivia, né? Agora a educação era boa, porque a gente, né? Toda as filhos, nunca sei assim, as pessoas, os filhos das pessoas, né? Que tinha seus filhos, tudo sabe ler, sabe escrever, e eu acho assim, como a minha mesmo. Graças a Deus, e como fomos uma pessoa muito humilde, como meu pai era funcionário, ele passou a ser funcionário do Estado, trabalhou 35 anos, né, para o Estado, se aposentou-se com 70 anos, e graças a Deus foi uma família perfeita. Até hoje ele conta a honestidade que ele tinha dentro do Estado. Ele passou, né, pra gente. Eu assim, e sobre a educação era perfeita naquela época. Mas hoje eu acho que não. Não é educação, não é perfeita. Como eu mesmo, né, sou auxiliar de serviço, trabalho numa escola estadual e que não acho, né, verba vem, coisas doadam vem, coisas federal vem, tanto para o estado como para o município, né? Muitas coisas vêm, que a gente tá lá dentro, faz parte daquele conselho, e vê que vem. Mas não sei como é. A administração é totalmente diferente. Para mim, eu acho totalmente diferente.
Agora, quer dizer então que aqui em Camaratuba as coisas começaram numa época assim muito pequenininha e as pessoas vieram com esse propósito mesmo de colonizar aqui.
Foi, vieram.
E agora o pai da senhora assim contando essas lembranças assim, ele falava como é que era o serviço naquela época, o tipo de trabalho que eles tinham que fazer por aqui?
Ah, fala. Não, o serviço não era tanto assim. Ele achava pesado, porque ele tomava. Eu não sei outras coisas, mas ele trabalhou muito com gado, sabe? Ele era tomar conta de gado da fazenda. Ele já foi até administrador daqui, né? Ficou o administrador teve que, né, viajar e ele tomou conta, deu conta. Aí ele fala assim, que era muita gente, tinha muita gente honesta nessa época. Gente muito bacana. E era muito pesado, o serviço era muito duro.
E
E a
aqui.
gente também, né, se criou trabalhando, ajudando ele.
Pois é, o que que a senhora lembra da época da infância da senhora aqui? Como é que era assim Porque devia ser bem menorzinha do que hoje em dia, né?
Era, contava as casas, porque a gente foi, como eu mesmo, fui criada numa casa de colônia, né? Aí não tinha muita essas coisas que a gente tem hoje, não tinha. Não tinha um divertimento, não tinha uma brincadeira, não tinha. Agora só que foi passando os anos, né, que eu já tô com 43 anos, e hoje eu acho assim, antes, uns 10, 15 anos atrás, eu já achava coisas, era melhor. Mas agora é uma coisa parada, as crianças não querem brincar, as crianças não querem. Sei não, é uma coisa muito diferente. A gente vê, a gente bota um joguinho, a gente vai fazer uma aula de quebra-cabeça com eles. Eles não querem. É umas crianças agitadas, umas crianças que. Eu acho assim, né? E naquela época era perfeita. Eu achava assim, que foi, era muito bom.
Agora, essa casa de colono, né, que a senhora falou,
É.
não era só da sua família, né? Vários tinham.
Não. Vários tinha as casas.
Como é que eram essas casas?
Ah, essas casas eram de tijolo, né? Arrumadinha, só que não tinha água encanada. O banheiro não era dentro de casa, era fora. O lixo não era coletado, era jogado de todo jeito. Era essas coisas.
Não tinha nem esgoto, então.
Não, não tinha. Não, até hoje.
Ah, hoje também não tem ainda?
Não, assim aqui na comunidade. Na comunidade, não. É jogado tudo ar livre. Fora a fossa, né? A fossa tem do banheiro. Mas coisa que a gente lava louça, roupa, essas coisas, é tudo jogado na rua.
A água assim de lavar louça, roupa também?
É. É jogado na rua.
E isso assim não causa problema assim de saúde nas pessoas, não?
Olha, eu acho que sim. Porque é muita gente, muita criança, como essas viroses que tem, né? Chegar todo ano nas pessoas, dengue. Isso aí é através dessas coisas que é jogado na rua. Mesmo que a gente faça a limpeza, faça mas o nosso vizinho não faz.
Na época da senhora criança, nessas casas assim aqui que não havia eletricidade, né? Luz
Não.
elétrica. Como é que era assim o dia a dia de vocês sem a energia?
Ah, era difícil. A gente tinha que fazer as coisas durante o dia. Eu me lembro até hoje. Essa semana eu fui levar um gado, meu esposo estava doente, eu fui levar um gado que a gente tem lá num terreno que a gente tem aqui em cima. E lá é perto da mata. E nessa mata, ela tem uma casa. E nessa casa, foi a primeira casa que meu pai morou. Que foi construída também, já perto desses galpão que, antigo. E tinha as casinhas dos moradores. E ali meu pai morava. E quando chegava às 5 horas da tarde, a gente ali tudo se trancava. Minha mãe trancava a gente, porque é perto de uma mata. Até hoje ainda tem essa mata, né? Foi devorada, essas, né? Mas só que umas pessoas ali tomou conta. Aí não destruíram ela. Tá ali ainda. Aí ela trancava a gente, porque era muito perigoso. A gente fazia as coisas durante o dia, a gente fazia tudo. De noite só era para dormir. Eu acho que as pessoas também eram assim, que a gente não via ninguém na rua, não saía, porque, né?
E a iluminação, assim, de noite, como é que fazia?
A gente, ele comprava um... Eles faziam um candeeiro, né? Se chama candeeiro. Fazia uma lanternazinha e colocava gás. Aí tinha aquele pavilho e acendia.
E todo mundo tinha isso?
Todo mundo tinha.
Agora isso não empreteava, assim, por causa da fumaça?
Era. Não? As coisas... As cortinas, lençol. No outro dia, minha mãe, como minha mãe era limpa, ela tinha costume de duas vezes ou três na semana lavava aquele lençol, aquelas coisas dela todinha pra gente.
Aí o...
Mas tinha casa que a gente chegava, que fazia vergonha entrar.
Era como?
Era tudo pretinho, as coisinhas tudo pretinha. Aqui a gente via mesmo que era o coisinha do gás que soltava e ficava na roupa, nas coisas.
E a pessoa não cuidava?
Não cuidava.
Agora, tinha assim facilidade naquela época para comprar roupa de cama, lençol, essas coisas?
Tinha não, não tinha facilidade. Só quem tinha um empregozinho mesmo, e, né? Como a gente, eu falo mesmo. Para minhas filhas, que hoje elas querem tudo do bom e do melhor. E que eu dizia que quando a gente era tudo mocinha dentro de casa, que era cinco moças e dois meninos. E a gente vestia a roupinha de uma, vestia da outra. E hoje não, né? Assim, elas não... Tudo querem.
A roupa de cama fazia como? Conseguia comprar de que maneira?
Ah, com o salarinho que ele ganhava, assim. Eu falo meu pai, né? Eu falo pelo meu pai, assim.
Mas era comprado assim, loja mesmo? Aqui mesmo?
Era aqui mesmo que vinha essas roupas. Vinham, ele fala, né? Não era da minha época, que eu não me lembro disso. Mas só que ele tem uma sede, que essa sede, ela era, vendia de tudo. É ali no centro, é uma escolinha hoje. Ela vendia de tudo. Tudo que você procurasse, tinha lá, mas só que vinha de fora. Os vendedores vinham, eu não sei se era gente do estado, não sei, isso aí não sei informar. Como era, que até meu pai trabalhava lá. Trabalhava, né? Aí lá vendia de tudo. De tudo vendia. Aí a gente, minha mãe comprava as coisinhas.
Era como se fosse um mercado, uma feira.
Era uma feira, era. Toda semana tinha.
Agora, as coisas assim, de comida. Era o pessoal mesmo que plantava ou comprava fora? Como que era?
Tanto plantava, como comprava nessa feirinha. Mas a gente não, né? Quando a gente foi... crescendo, e a gente comprava as coisas em Mamanguape. Meu pai já sabia, já era funcionário do estado, e já comprava, recebia dinheiro e já comprava as coisas lá. E na época, aí foi, cada um foi, quem era melhorzinho assim de situação, foi formando. Porque aqui tem um homem que ele morreu agora com 92 anos, da época do meu pai. Ele deu, acho que tá com 5 meses que ele morreu. Ele foi o primeiro a colocar uma bodeguinha. Foi uma né? Uma bodeguinha e colocou as coisinhas para vender. E essas pessoas compravam também.
Como era o nome dele?
Seu Pedro Zeca.
E aí, depois com ele foram crescendo
Foram
as outras
crescendo,
lojas.
mas o primeiro foi ele. Até hoje tá lá, né? Tá a bodeguinha dele, é antiga, né? Aí de lá ele fez a casa. E, né, como aqui tem igreja centenária, muitas coisas.
Agora, a senhora acha assim, a maneira como a senhora foi educada, né? Como os filhos eram educados, né? Era uma situação assim muito difícil?
Não. Eu não sei, não sei, porque a gente vai pela família, né? Meu pai, ele era um pouco muito rígido. E hoje ele fala que ele era rígido com a gente porque queria o melhor. E hoje, nós sete, ele teve duas famílias. A primeira morreu, ele ficou com cinco. Aí depois ele casou com a minha mãe, aí teve mais sete. E esses filhos é o orgulho dele. Porque na época a pessoa queria, bem dizer, duas famílias, fazer duas famílias nessa época. E hoje ele tem orgulho dos filhos, né? Cada um tem a sua profissão, é delegado, é outro. Tudo, graças a Deus, estudou. Ele era uma situação que ele dizia assim, às vezes ele deixava de comer, de comprar uma coisa para ele, uma coisa assim, para comprar para a primeira família, para comprar uma roupa, um sabonete, um desodorante para mandar para ele estudar. Sabe? E assim foi. Ele sente orgulho dos filhos dele. E eu acho assim também, porque era muito bom. Na escola, na época, era muito bom mesmo. A gente estudava, professora era aquela educação, a gente não via briga, não via nada dentro de uma sala de aula. Já hoje, a gente, quando um filho sai, a gente fica com o coração na mão, como a minha. Viajou essa semana, né? Dia 9, para Foz do Iguaçu. Eu fiquei doente, eu passei mal, né?
Ela foi a passeio?
Ela foi pra, a trabalho também da faculdade. Ela faz hotelaria, tá terminar para o ano. E a gente, né? Fica com o coração na mão. Porque na época a gente não. Para mim, eu digo assim, era muito bom naquela época. As coisas foram muito evoluindo.
Como é que era a questão do material escolar quando a senhora estudou?
Ah, só era uma cartilhazinha, cartilha de ABC, a tabuada, a gente tinha, que meu pai fazia questão da gente comprar para a gente ter. E um caderninho, um lápis. Tudo que ele comprava, tudo de pouquinho. Naquela época não dava. Tudo era comprado.
Mas esse material dava para estudar, né?
Dava para estudar.
E dentro da escola, assim, a sala de aula tinha uma professora para cada série, como que era?
Na época era, porque sempre eu estudei, né? Foi estudado aqui nesse colégio. Esse colégio daqui. Aí aqui fazia primeira, segunda, não, desde pequenininha, né? Desde o pré até a quinta, até a quarta série. Aí depois foi que a gente passou para estudar em Mamanguape, porque aqui não tinha mais quinta série. Aí o ginásio já foi em Mamanguape. Aí terminava o resto.
Mas aí, quando ia estudar em Mamanguape, tinha que morar lá?
Não, a gente ia daqui todos os dias de ônibus.
Tinha ônibus então?
Tinha, na época tinha.
Era da prefeitura? Só para os estudantes?
Não, era particular. Só que a gente pagava a mensalidadezinha por mês. Meu pai fazia questão de pagar, porque a gente não tinha condições de ir. Aí eles cobravam aquela taxinha, porque já como era muito aluno, eles pagavam, a gente pagava uma taxa. Mas na época não tinha ônibus, não. Assim que o governo, que o estado desse, que a prefeitura desse, né? Já minhas filhas alcançaram, graças a Deus, tudo Elas iam de graça e vinham, como até hoje, né?
Agora, quando chegava assim o período de férias, como é que vocês faziam, né, aquelas crianças todas dentro de casa, sem a escola, como é que virava a vida?
Era para brincar, correr. Era muito bom naquela época, dentro de casa. Cada uma tinha seus serviços, mas às vezes a gente trabalhava, ajudava nosso pai, porque ele plantava feijão, mandioca, batata. Essas coisas a gente tirava dali para comer. Aí a gente ajudou muito, a gente deu um duro. Hoje em dia ele fala assim: eu criei meus filhos tudinho e hoje não tem um dentro de casa. Porque quando eles cresceram, eles viram que eles estavam com estudo. Tinham como crescer, mas aqui na comunidade não dava. Eles foram embora tudinho. Como eu fui mais danada assim, né? Casei logo, fiquei, que eu sou a mais velha e casei. Fiquei. Mas os outros não tem um. Foi embora tudinho. Porque aqui vocês sabem, aqui é tudo depois, né, que aí foi distribuído as terras do estado para todo mundo. Cada um ficou com as suas, né? Aí veio muita gente também morar.
Ah, então tinha as pessoas que já estavam aqui receberam essas terras.
Receberam e outras que vieram de fora. Só que eles ficaram com a casa da colônia e com seus pedacinhos de terra. Que na época eles já fizeram o linhamento e deram aqueles pedacinhos. Cada um morador daquele tinha um pedaço de terra que foi doado, né? Na época pelo estado. Como meu pai hoje. Até hoje ele mora numa casa dessa. E que foi ele que ganhou. Que ele passou 35 anos trabalhando para o estado. Aí ele ganhou.
Agora esses terrenos assim, né, que o estado doou, são grandes, dá para assim a família se manter com a agricultura?
Eu acho que não. Dá não.
É mais um lugar mesmo para morar, né?
Mas para morar.
Agora, aqui assim, depois, né, que a comunidade aqui começou a crescer, a senhora já disse que vieram pessoas de fora morar aqui também. Como é que ficou a situação da comunidade? Melhorou? Piorou? Ficou na mesma?
Olha, assim, em termos das pessoas, eu acho que não. Porque a gente aqui, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem uma escola adequada, a gente não tem, como é que se diz, a saúde, né? E tudo isso é difícil. A gente não tem uma água tratada aqui. Tudo isso. Quem pode, compra, né? Como eu mesma compro para beber. Mas para gastar, tomar banho, é um poço artesiano para a comunidade todinha, uma caixa d'água. Às vezes não lava, né? Fazendo não sei quantos anos que não tinha lavado a caixa. Quando foi uma semana dessa, inventaram uma conversa que estava com água, a água estava contaminada. Aí que foram fazer limpeza na caixa.
Então, é uma caixa que serve a comunidade toda?
É. Uma caixa d'água. Aí joga água para as casas. Aí cada uma tem a sua caixinha, né?
E essa caixa é muito grande?
É, a minha mesma é de 500. Mas tem gente que tem de 1.000.
Mas a caixa que serve a comunidade?
Eu acho que é. Eu não sei dizer mais ou menos quantos 1.000 litros ela cabe.
Mas é grande.
Mas é grande.
E aí essa água vem puxada
Mas
num poço.
só. É, puxada num poço. Mas só que ela é dividida. Horas é para um bairro, é para um lado. Outra hora é para outra, eles ficam trocando. Ele não joga, ela não joga água todinha para de uma vez não, para as pessoas da comunidade não, porque não tem condições.
E aí, lá ele faz um tratamento na água antes de distribuir?
Não.
Do jeito que vem do poço,
É do
distribui.
jeito que vem depois distribui. E às vezes não lava nem, como eu falei, né? Muito tempo para ele lavar a caixa.
Mas assim, vocês percebem, né? Vocês que moram aqui, vocês percebem assim se a água vem suja?
Às vezes sim. Às vezes sim. Porque nessa época mesmo que chove, aí a água, né, é poço. Aí aquilo ali cobre tudo. É.
Agora,
Chega lá, vem amarelinha.
aí as pessoas têm que pagar por esse serviço da água?
Não, a gente não paga nada.
E chega a ter época assim que escasseia água?
Sim.
E aí, como é que faz?
É mó sufoco. A gente fica aqui sem água. Passa um mês, já passou até um mês e pouco. Porque a gente depende das pessoas que. Dê ajuda para ou dar outro motor ou consertar. Aí fica pedindo a um e a outro, pedindo a um e a outro. Aí quem tem um bom coração e vê a situação da gente, da comunidade, vai lá e conserta a bomba.
Mas faltar água assim porque, sei lá, deu uma seca grande, não.
Não. Até aqui, graças a Deus.
E nessa situação aí, quando quebra esse motor, né? Igual a senhora falou que às vezes passa até mês, né? Já passou mês. Como é que vocês fazem pra.
Ah, a gente procura os rios, porque, né? Na divisa dessa daqui para outro lado lá, passa rios. E aqui mesmo tem uma cacimbinha, uma cacimba, né? Que ela era, na época era muito boa. E para beber, se te compra, vai para os rios, lavar roupa, essas coisas, tudo, bota no carro. Quem tem seus carros, leva.
Agora, para uma pessoa que está acostumada a lavar roupa em casa e no rio de novo,
É.
é meio complicado, né?
É, leva tábua, leva tudo.
Agora, para
Como meu
lavar.
esposo mesmo, ele já tem, a gente já tem ido várias vezes. Esse ano a gente não foi. Mas o ano passado, eu acho no início, a gente foi. É, vai fazer 2 anos. Foi que ela quebrou. Hoje o pai dele tem uma D20. Aí botou a ruma de gente em cima e levou. A gente vai. Longe é longe. A gente foi pra divisa de. Lá ela é Mataraca, município de Mataraca, pra onde a gente foi. O Rio da Colônia.
Agora,
Lavar lá, porque lá a água era bem limpinha. E a daqui não. Suja a roupa. E lá é limpinha.
passava o dia todo lá.
O dia todo. Porque tinha que esperar que lavasse primeiro, tinha que esperar a outra lavar.
E aí, enquanto lavava, assim, quem já terminava já ia aproveitando para secar a roupa ou não?
Não, a gente trazia tudo pra casa pra botar no varal. Trazia tudo molhadinha, tudo arrumadinha. Levava o plástico. Pra cobrir as bacias por causa da poeira.
Agora, hoje em dia, né, usa esse sabão que compra no supermercado normal, né? Mas de primeiro não era esse tipo de sabão que usava, né? Parece que o pessoal fazia sabão em casa, né?
Me lembro, mas não me lembro como. Mas eu sei que eram as bolas. Minha mãe fazia umas bolas. Eu não me lembro como era que ela fazia. Mas não era assim, não. Eram as bolas. As bolinhas assim, redondinhas.